pressionar artificialmente o PIB da região e assim reduzir os fundos comunitários transferidos para a Madeira. Nada justifica, portanto, continuar este regime como aqui propõe o PSD. No Orçamento de Estado para 2021, o PCP apresentou uma proposta no sentido de revogar as normas do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que agora o PSD quer prolongar, relativas à Zona Franca da Madeira, num conjunto de outras alterações que permitiriam acabar com diversas isenções de impostos a rendimentos que são gerados em Portugal, particularmente por setores especulativos. Esta proposta, que inseria o fim da Zona Franca da Madeira num conjunto de medidas para acabar com benefícios fiscais para fundos de investimento e sociedades de capital de risco, foi rejeitada por PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, o verdadeiro arco do sistema de privilégios e benesses para os mesmos de sempre. Uma proposta que permitiria uma maior justiça fiscal, para que ao mesmo tempo se possa desagravar os impostos que incidem sobre quem vive do seu trabalho, sobre quem tem rendimentos mais baixos e intermédios, sobre as pequenas empresas, porque essas sim contribuem para o investimento e para o emprego. É por essa política fiscal mais justa que o PCP se continuará a bater. Isso.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem a palavra a Senhora Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. O PSD vem aqui propor a prorrogação do regime quarto aplicável à Zona Franca da Madeira, que em larga medida reproduz a estrutura, uma parte da estrutura que já vinha do regime 3, o regime que foi investigado pela Comissão Europeia. Ambos os regimes fiscais concedem generosos benefícios fiscais em sede de IRC, por exemplo, entre outros, em troca de uma ficção, que é a ficção de que existe uma contrapartida em termos de criação de emprego na região autónoma da Madeira ou de criação de riqueza na região autónoma da Madeira. Não é, na verdade, disso que se trata. Na verdade, nunca foi disso que o regime tratou, nem quando era um offshore financeiro, nem quando evoluiu para as atuais regras. Não é por razões de criação de emprego ou de criação de riqueza, que Isabel dos Santos instalou as suas empresas na Zona Franca da Madeira. Não foi para criar empregos, nem para criar riqueza na região, que os filhos do ditador Obiang instalaram as suas empresas na Zona Franca da Madeira. Não é para criar emprego que futebolistas famosos a trabalhar em Espanha instalam as suas empresas na Zona Franca da Madeira. Instalam as suas empresas aí porque querem fugir às suas obrigações fiscais, porque não querem pagar os impostos que todas as outras empresas têm de pagar legitimamente. É concorrência desleal. Instalam aí as suas empresas porque querem um regime que facilita o branqueamento de capitais. Há anos que nós sabemos que os critérios são contornados. Há anos que se sabe e que está provado que os empregos são fictícios, não são criados. Há anos que se sabe que a riqueza não fica na Madeira. Mas há grupos parlamentares, há deputados que não querem ver isto. As evidências são óbvias para quem quiser ver, mas negam-nas porque o que de facto querem é o offshore, o que querem é o benefício, o que querem é o privilégio das empresas que usam e abusam deste regime. Nós dissemos em 2016 que os empregos não estão a ser criados. Propusemos critérios para que os empregos fossem criados. E aqueles que dizem que querem a Zona Franca da Madeira para criar empregos chumbaram o projeto que visava a criação de emprego na Zona Franca da Madeira. Este regime não beneficia a Madeira, não beneficia a população da Madeira, que continua a ter das maiores bolsas de pobreza do país. Este regime beneficia as empresas que usam e abusam dele para não pagar os impostos que têm que pagar nos seus respectivos países. E esta não é uma questão de direito comunitário, esta é uma questão de fraude à lei portuguesa, porque é disso que se trata no regime 3, mas também no atual regime. As críticas ao regime 3 são aplicáveis ao regime que está em vigor. Nós temos muitas certezas sobre o regime da Zona Franca da Madeira. Sabemos que ele é um convite ao abuso, um convite à evasão fiscal, um convite ao branqueamento de capitais. Mas também temos dúvidas, nomeadamente temos dúvidas sobre a capacidade para a autoridade fiscal e tributária da Madeira fazer a fiscalização do offshore. Porque não é possível que ao longo de anos se estivesse a defraudar este regime sem ter uma autoridade capaz de o fiscalizar. E por isso, em nome da transparência, do rigor e da justiça fiscal, não se pode prorrogar o regime da Madeira. E isso parece-nos muito óbvio. Mas há uma outra questão que era importante esclarecer. Todos vimos, e acho que não podemos negar, nas votações do Orçamento do Estado, quando se votou a proposta do novo banco, a hesitação dos deputados do PSD Madeira na votação dessa proposta. Disse na comunicação social, foi escrito na comunicação social, que essa hesitação teria a ver com o facto do Partido Socialista e de membros do Governo estarem a tentar convencer o PSD Madeira a mudar o seu voto precisamente com negociações sobre o regime da Zona Franca da Madeira. Por uma questão de transparência, eu gostaria de perguntar à senhora deputada do PSD Madeira, Sara Madruga da Costa, mas também aos senhores deputados do PS, o que é que foi falado então? Que negociação estava de facto em causa quando se tentou que os deputados do PSD Madeira alterassem o seu voto, como todos vimos nas votações do Orçamento do Estado? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Cecília Meirelles, do Grupo Parlamentar CDS-PP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Neste debate sobre a Zona Franca da Madeira, que não é um paraíso fiscal, mas que se vê transformado num debate sobre paraísos fiscais, eu acho que convinha nós distinguirmos aqui algumas coisas. E vamos começar do princípio. Vamos começar por falar num facto muito óbvio, que é o facto de estarmos no meio de uma pandemia. Nós estamos no meio de uma pandemia e um dos setores mais afetados, se não o setor económico mais afetado por essa pandemia, é o turismo. Ora, o turismo é uma atividade económica importante para Portugal, muito importante para Portugal, mas é mais importante em algumas regiões do território nacional do que noutras. Eu acho que não preciso explicar a nenhum dos senhores deputados o peso que o turismo tem no PIB da Madeira e na região da Madeira. E, portanto, não é difícil compreender que a região da Madeira está a atravessar dificuldades, como todos nós estamos, mas mais do que outras regiões de Portugal. E, portanto, eu pergunto, a primeira pergunta que me parece óbvia é: nós, perante estas dificuldades especiais da região da Madeira causadas pela pandemia, queremos fazer alguma coisa? E se queremos fazer alguma coisa, é dizer, vamos criar um novo problema, porque já não chega a haver problemas com o turismo, nós vamos também acabar com o Centro Internacional de Negócios. Porque o que está em causa é exatamente isso. É, se não houver uma prorrogação do atual regime, pura e simplesmente, a partir de 1 de janeiro de 2021, não se podem inscrever novas empresas. E sobre esta matéria, senhoras e senhores deputados, se nós vamos ter aqui uma discussão sobre paraísos fiscais e nos vamos perguntar se é possível, do ponto de vista internacional e mundial, caminharmos para um sistema em que haja menos paraísos fiscais ou em que os paraísos fiscais não funcionem e que, sobretudo, que haja troca de informações que permita combate à criminalidade e combate ao branqueamento de capitais, estou absolutamente a favor disso. Mas nós não estamos aqui a discutir isto. Nós o que estamos a discutir, e é bom que tenhamos esta noção, porque por mais que inflamemos os discursos, por mais que se repita a palavra borla e se diga que estamos a perder muita receita fiscal, se este regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira acabar, Portugal não vai receber nem mais um euro de receita fiscal. Muito calmamente, a esmagadora maioria das empresas que lá estão vão calmamente para as Canárias, vão calmamente para a Holanda ou vão calmamente para o Luxemburgo. E do ponto de vista da receita fiscal, Portugal não só não vai receber mais um euro, como vai perder provavelmente estes 120 milhões de euros de receita fiscal. É isto que está aqui em causa. Todos os outros, a borla, a receita fiscal que poderíamos ter se acabasse com o negócio, tudo isso é uma ficção. Isso pura e simplesmente não existe. E, portanto, o que se pergunta hoje aos senhores deputados é se querem continuar com este regime que os madeirenses querem e que permite, sim, que haja 6 mil postos de trabalho indiretos, é verdade, e 120 milhões de euros de receita fiscal indireta, ou se querem que estas empresas vão para outros países que não são paraísos fiscais, mas que têm uma fiscalidade competitiva. E já agora, perguntem-se o tipo de salários que se praticam nestes países que os senhores chamam de paraísos fiscais, mas em que os seus cidadãos vivem bem melhor do que os portugueses. Se calhar mais valia apostar na competitividade fiscal. Muito obrigada.
Muito obrigado. Temos agora para intervir o senhor deputado... Temos agora para intervir o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Senhora Presidente, só algumas notas finais para dizer o seguinte. Entre o extremismo, eu diria, mais ou menos solitário do Bloco de Esquerda, que prefere olhar para a Madeira em vez de fazer uma análise daquilo que se passa no mundo, e devia dizer, e tenho que dizer isto em abono da verdade, Sra. Deputada Mariana Mortágua, 6 mil empregos na Madeira não são ficcionais, são pessoas de carne e osso, e das duas uma, ou há uma alternativa para essas pessoas, ou então parece-me evidentemente que essa sua afirmação não é responsável. Mas entre esse extremismo e o desconhecimento do PAN, que fala em 1 mil milhões de euros de benefícios fiscais por ano, não é isso que está a passar. A média dos últimos 5 anos não passa os 70 milhões de euros de benefícios fiscais e, portanto, há um desconhecimento profundo. Além de não conhecer que ainda o ano passado a Universidade Católica fez um estudo sobre a Zona Franca da Madeira e o contributo, que determina que são 400 milhões de euros do PIB, 10% do PIB, que são 6 mil empregos e cerca de mais de 100 milhões de euros de receitas fiscais, parece-me evidente que há um desconhecimento profundo. Entre estas realidades e a irresponsabilidade do PSD, que acha que é possível atirar para debaixo do tapete recomendações objetivas da União Europeia que têm a ver com aquilo que é central, que é nuclear dos auxílios fiscais, que é naturalmente a criação de emprego, está naturalmente o PS, que prorroga o que tem que ser prorrogado para manter o regime e adapta o que tem que ser adaptado para garantir a credibilidade do regime do Centro Internacional da Madeira no plano internacional. Todos nós que andamos cá sabemos bem que tipo de efeito tem ignorar completamente o que as instituições, instituições internacionais, como a União Europeia ou mesmo a OCDE, impõem para instrumentos desta natureza. É, de facto, uma machadada e um passo atrás naquilo que é essencial para o SIN, que é a sua credibilidade. Muito obrigado.
E para encerrar o debate, tem a palavra ao senhor deputado, a senhora deputada Sara Madruga da Costa, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, não pode valer tudo, sobretudo quando atravessamos uma das piores crises pandémicas dos últimos tempos. Não é sério, nem é tão pouco justo e aceitável que se venha agora colocar numa altura de pandemia em causa um instrumento fundamental de uma região ultraperiférica fortemente dependente de turismo como a Madeira e que luta sozinha há vários meses para fazer face aos efeitos do Covid-19. E, portanto, senhores deputados da extrema esquerda, as questões ideológicas não podem sobrepor-se à vontade do povo madeirense nem aos órgãos de governo próprio de uma região ultraperiférica como a de Madeira. Aqui este debate também manifestou um profundo desconhecimento de alguns partidos da extrema esquerda em relação ao que é o Centro Internacional de Negócios. O Centro Internacional de Negócios não é um offshore, não é um paraíso fiscal e não é o PSD que o diz. Não é o regime fiscal privilegiado com auxílios de Estado que não está nem nunca esteve referenciado nas instâncias internacionais como paraíso fiscal, nem que consta de nenhuma das listas de territórios de regiões qualificadas como tais, quer pela OCDE, quer pelo GAFI. Portanto, a falar de Centro Internacional de Negócios como paraíso fiscal só manifesta uma tremenda ignorância. Tremenda ignorância que também ficou aqui patente com a intervenção do senhor deputado do PAN, que quer misturar PPPs com o Centro Internacional de Negócios, que quer fazer depreender que há um prejuízo para o Estado português do Centro Internacional de Negócios, quando não há. O que há é um benefício. Porque estas empresas que estão agora, neste momento, no Centro Internacional de Negócios, se não estivessem no Centro Internacional de Negócios, estariam noutras praças concorrentes. E, portanto, o prejuízo que existe para o Estado português é zero. Agora, existem muitos benefícios para a Madeira, como 6 mil postos de trabalho que não são ficção e 120 milhões de euros de receita fiscal. Também gostaria aqui de dizer que hoje, curiosamente, viemos a descobrir uma nova modalidade constitucional de prorrogar benefícios fiscais por parte do Governo da República. Apresentaram uma carta de intenções, curiosamente no mesmo dia em que se faz esta discussão, e já está o problema resolvido. Ora, senhores deputados do PS, isso não é sério nem é justo. Não se podem prolongar benefícios fiscais fora do Parlamento, não se podem prolongar benefícios fiscais através de cartas e através de meras intenções. E, portanto, o que nós gostaríamos é que houvesse uma unidade e um compromisso em torno deste tema essencial e que os senhores deputados do Partido Socialista, que vamos agora fazer este repto aos senhores deputados do Partido Socialista para viabilizarem a nossa iniciativa esta semana, uma iniciativa que vai de encontro ao regulamento da União Europeia. Nós não estamos a pedir nada mais para além do que aquilo que a União Europeia já concedeu, para que possamos rapidamente iniciar o processo legislativo